Vamos retomar o fio da nossa reunião, regressando agora ao princípio. Pedi a vossa atenção, em particular ao... Pedi a vossa atenção, vamos retomar o fio da nossa reunião, voltando ao princípio, e começamos pela aprovação da ata da reunião anterior. Alguma observação? Não, vamos portanto votar. Senhores e senhores deputados que votam contra o projeto de data que foi distribuído, façam favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstenham, está aprovado por unanimidade. Agradeço aos serviços a elaboração da mesma. E passo agora a algumas comunicações. Em primeiro lugar, baixou também à nossa Comissão, a Sra. Presidente da Assembleia da República assim o fez relativamente a várias comissões, a proposta de lei do Governo 46/12 de alteração do Código do Trabalho. Abaixa a nossa Comissão para parecer que caberia ao Partido Socialista indicar o relator, tem a ver com a questão dos feriados, uma vez que a Senhora Presidente entendeu que poderia ter alguma incidência do ponto de vista cultural a eliminação dos feriados. Portanto, nós fizemos parecer, é restrita a essa matéria. E, portanto, isto eu chamo a atenção para esta questão, porque a mesma questão se pôs relativamente às propostas de lei na área do arrendamento, recordam-se disso, que se entendeu que era por causa do arrendamento de jovem. E depois, apesar de não ter havido nada sobre o arrendamento de jovem, fez parecer a mesma, o que está errado. Se as propostas de lei não incidiam sobre essa matéria, pura e simplesmente não deveríamos ter feito parecer, uma vez que o nosso parecer se justifica sobre uma matéria específica. Não havendo matéria específica, pura e simplesmente não cabe o nosso parecer. Portanto, nós só faremos parecer nesta matéria se for entendido que se justifica fazê-lo a matéria da incidência cultural da questão dos feriados. Mais nada. E, portanto, é a questão que eu ponho à consideração dos grupos. Mas, Sra. Deputada Rita Rato...
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP também considerou, quando da discussão da ordem de trabalhos, do envio da ordem de trabalhos e a distribuição da proposta de lei 46, pensámos que não seria por causa da questão dos feriados, mas seria por causa das questões da juventude, pela implicação que as alterações ao Código de Trabalho têm no âmbito da juventude. Mas se o Sr. Presidente nos transmitiu aquela que terá sido a justificação da Sra. Presidente, tendo em conta a questão dos feriados, eu creio que, assim, a isso deveríamos acrescentar os aspectos da juventude. Aliás, o preâmbulo da proposta de lei 46 refere isto, independentemente das leituras que possamos fazer se isso contribui para a valorização ou para a degradação dos direitos da juventude, nomeadamente nas questões do trabalho. Agora, eu acho que a fazer parecer esta comissão, reconhecendo que o precedente do arrendamento não foi um bom precedente, mas que de facto, porque de facto não falava de arrendamento jovem, é diferente, no entanto, da proposta de lei 46, que tem matérias respeitantes à juventude. E se assim for, creio eu que o parecer deve refletir exatamente essa dimensão da aplicação das alterações do Código de Trabalho no âmbito das questões do emprego jovem, para além da questão dos feriados.
Bom, agradeço a intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, que é pertinente, também é possível que o deputado que faça o parecer aborde também esta questão na perspectiva específica, repito e sublinho esta palavra, da política de juventude. Ou da questão cultural, que foi o que nós confirmamos, porque essa dúvida pôs-se-me também, e portanto foi confirmado com o gabinete da Sra. Presidente. O que estava no espírito da Sra. Presidente era a incidência cultural da questão dos feriados e que nós pudéssemos ter alguma questão a observar em particular. Chamo também a atenção dos colegas que, como sabem, esta é uma matéria que está em consulta, em apreciação pública, nos termos da lei, da Constituição, e, portanto, este período de discussão pública abriu já na sexta-feira, portanto, o que quer dizer que foi publicado esta decisão no Diário da Assembleia da República da passada sexta-feira. Eu não o sabia, mas os serviços informaram e, portanto, assim deve ter sido. E, portanto, esse período de apreciação pública decorre, são 30 dias corridos, até dia 19 de março. E, portanto, é nestes termos que eu ponho à apreciação da Comissão, se fazemos ou não parecer. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que o que eu acho que isso aqui é importante era de facto percebermos se o partido a quem cabe o relatório, qual é o sentimento que tem relativamente a esta matéria, uma vez que ela tem que fazer o relatório, o Partido Socialista, que provavelmente já se debruçou sobre esta matéria. Na nossa opinião, enfim, acho que quer a questão cultural, quer a questão da juventude, não se coloca propriamente aqui. Mas se de facto a quem cabe fazer o relatório entender que se justifica fazer o relatório nas medidas, na questão cultural, na questão da juventude, ou seja, naquela que for que diga respeito e só respeito à nossa Comissão, nós não nos oporemos, porque não faria sentido nenhum. Da mesma forma que também não sentimos entusiasmo nenhum se esta Comissão assumir, digamos, estas partes de um todo, porque o que está aqui em causa, de facto, é analisar um documento no seu todo, que toca em algumas áreas, toca noutras. Mas pronto, mas acho que gostaria de ouvir, de facto, o Partido Socialista para perceber se fez alguma leitura prévia, se não fez, se entende que justifica isto, para não cairmos naquilo que aconteceu na questão da lei de arrendamento, onde também tivemos todos a concordância que era, de facto, a nossa comissão deveria ter e não sei o quê, e depois não teve nada. Não é? Pois, não é?
Isso,
vale perdermos aqui algum tempo.
Isso foi um erro. Fazemos um parecer, e eu, pronto, presumo, enfim, não entro no espírito da Sra. Presidente, mas a Sra. Presidente também foi deputada ao Parlamento Europeu e, portanto, imagino que esteja sensibilizada por esse tipo de metodologia. É relativamente frequente, mais frequente do que aqui, e, portanto, eu presumo que a Sra. Já não é a primeira vez que a Sra. Presidente despacha a mesma matéria para várias comissões. E, portanto, é que as diferentes comissões possam ser afluentes, digamos, do parecer final da Comissão Principal e, portanto, possam sensibilizar a Comissão Principal para aspectos específicos da sua preocupação. E só isso. E, portanto, se na questão do arrendamento, na verificação e na análise em detalhe, se verificou que o pressuposto não foi cumprido, o que o relator devia ter dito é que não havia nada de específico a observar e, portanto, ponto final, parágrafo, para a vai. Sr. Deputado Michel Seufert, antes de dar a palavra ao partido a que cumbiria fazer o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, de facto, aquilo que nos parece, se fosse tivesse sido distribuído ao CDS, é que não caberia fazer relatório. Eu julgo que isso se prende também da maneira como nós vemos as matérias em apreço e como vemos as competências. Enfim, ou as especificidades em apreço. Eu diria, e nós temos tido sempre essa posição, em relação àquilo que foi levantado pela deputada Rita Ratti, em relação às questões da juventude, nós temos sempre pugnado, ao contrário, pela transversalidade da juventude, e, portanto, é natural que quando falamos do Código de Trabalho, mas também quando falamos, se calhar, de questões relacionadas com a agricultura, quando falamos com de questões relacionadas com outras matérias, há sempre nessas matérias quem intervém e é jovem, e que é especialmente, às vezes pela positiva, às vezes pela negativa, afetado pelas matérias. Mas até é mais importante que sejam os próprios, as áreas setoriais que decidem isso, que se devem debruçar sobre isso, do que propriamente haver assim uma espécie de tutela da juventude, como nós temos levantado já na anterior legislatura e nesta de novo, com quem tem a tutela da juventude no governo. Em relação à questão cultural, enfim, é um bocadinho parecido. Haverá questões da cultura que são transversais e esta é, de facto, uma delas, mas eu diria que a questão dos feriados e de se trabalhar ou não em determinados dias que são ou não importantes para a cultura nacional são duas coisas distintas. Uma é a importância que tem para a cultura e para Portugal, enfim, e para o que quisermos. Outra questão é como é que se assinala o dia, se é um dia de trabalho, se não é, enfim, outras coisas. Portanto, é mais uma questão que acreditamos nós da matéria do trabalho. Em relação às especificidades, nós próprios, deputados da 8ª Comissão, deveremos fazer chegar aos nossos colegas da Comissão de Trabalho as questões que nos preocupam na juventude e na cultura para, na elaboração do parecer e na discussão na Comissão, eles poderem contribuir com esse ponto de vista. É por isso também que somos grupos parlamentares e não deputados individuais a fazer esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enfim, eu só, antes de dar a palavra ao Partido Socialista, queria esclarecer as minhas palavras. O que eu disse não significa nenhum acordo ou desacordo com o despacho da Sra. Presidente, nem eu tinha que o fazer, nem com a observação da Sra. Deputada Rita Rato. Apenas se destina a sublinhar que só se justifica nós fazermos um parecer para darmos alguns contributos específicos à reflexão geral que a Comissão de Trabalho terá que fazer. E, portanto, é só isso. E, portanto, independentemente de eu próprio, ou o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada fizerem fazer o parecer, vierem a sublinhar ou não, e o que vierem a dizer relativamente a incidências culturais ou em matéria de política de juventude, das alterações ao Código de Trabalho. Quero também chamar a atenção, ou informar, melhor dito, informar os colegas, que esta questão já se pôs com a mesa, uma questão semelhante a esta, relativamente a uma petição. Deu uma entrada na Assembleia da República de uma petição sobre a questão específica do 1 de dezembro, do feriado do 1 de dezembro. E, na altura, o Vice-Presidente, que tem esta responsabilidade do despacho das petições, despachou para a Comissão da Cultura. E os serviços chamaram-me a atenção para isso, enfim, que entendiam que não devia ser para nós, para a Comissão de Trabalho. E eu, na altura, até disse que não, enfim, uma vez que ainda não tinha dado a entrada de qualquer decisão do Governo nesta matéria, portanto, a Comissão de Trabalho, na altura, não tinha, pura e simplesmente, nada para apreciar. Mas, de qualquer forma, entretanto, entrou. E, portanto, os serviços, tendo feito a pergunta ao Sr. Vice-Presidente sobre porque é que tinha despachado para nós, o Sr. Vice-Presidente corrigiu ele próprio o despacho e, portanto, acabou por despachar essa petição que inicialmente nos tinha sido tramitada, mas corrigiu essa petição, esse despacho, remetendo-a para a Comissão de Trabalho, uma vez que, entretanto, se tomou conhecimento qual era a intenção do Governo e, portanto, já havia matéria objetiva e não apenas uns uns, não apenas uns rumor, não apenas um bate-boca sobre a alteração dos feriados. Portanto, esta matéria não é totalmente nova. Mas dou a palavra então ao PS. Sra. Deputada Rita Rato. Sim, senhora. Então, o Sr. Deputado do PS, Sr. Deputado Rui Santos, coordenador do Partido Socialista.
Relativamente à questão que mereceu o despacho da Sra. Presidente, nós somos favoráveis a que se realize um relatório que aborde as questões de âmbito cultural e também histórico dos feriados que se pretendem abolir. Relativamente à questão de forma mais transversal das questões de juventude e já agora também de algo que pode implicar esta mudança no Código de Trabalho, que é o Estatuto do Trabalhador Estudante, julgamos que a Comissão de Segurança Social e Trabalho deve, obviamente, ter aqui uma visão alargada. Todos nós, enquanto deputados, faremos chegar ao grupo parlamentar a nossa visão, mas o que não caberá a esta Comissão pronunciar-se e fazer um parecer. Sobre a situação em concreto que mereceu despacho da Sra. Presidente, achamos que sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer do seguinte, como há pouco disse, muito francamente, quando nós recebemos o expediente da Comissão e não conhecendo a argumentação e a justificação da Sra. Presidente, automaticamente pensámos que tinha a ver com questões da juventude, não apenas das questões no âmbito do Estatuto de Trabalhador Estudante, mas também tendo em conta o que o Governo aparentemente assumiu como prioridade no que diz respeito à Comissão Interministerial da Juventude para dar resposta até ao conteúdo de uma iniciativa da Comissão Europeia que há pouco tempo discutimos aqui na Comissão. E sendo também o Ministro responsável pela Comissão Interministerial que vai dar resposta aos problemas do desemprego jovem. Ouvido no âmbito desta Comissão em matéria de juventude, fizemos esta associação. Agora, obviamente que entendemos que tinha toda a importância perceber-se da implicação das questões do banco de horas, da adaptabilidade, do despedimento por justa causa, da questão da contratação coletiva, de aspectos relacionados com a destruição de competências da ACT no âmbito da juventude. Mas, obviamente, que respeitamos aquela que é a posição do deputado relator. Dizer apenas que, reconhecendo a realidade, creio que partilhada por todos, da transversalidade das políticas de juventude, se fizermos uma crítica de quando é que na profundidade discute matérias de juventude. Também percebemos que, por ser transversal, é uma matéria que é muito difícil de fiscalizar e de aprofundar.
Sim, aliás, mas uns dias se nós formos antes, ler. Eu tenho-me a dizer agora um prazo.
Se nós formos ler aqueles que são os pareceres dos deputados relatores das iniciativas da juventude na anterior legislatura e na atual não conheço ainda nenhuma matéria em concreto sobre isto, estamos falados sobre a profundidade da discussão sobre políticas de juventude. E, portanto, também tendo em conta a preocupação de, apesar da transversalidade, poder aprofundar alguma coisa, colocámos isso. Naturalmente, respeitamos a decisão do PS, lamentamos, mas respeitamos.
Vamos ter aqui complicado. Sr. Deputado Rita Rato, muito obrigado. Mas, bom, eu creio... Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer, na sequência da minha primeira intervenção, pela nossa parte, concordamos em absoluto, o Partido Socialista manifestou-se, entendo que é importante, e eu acho que este princípio de delegar no partido a quem cá fazer relatório, fazer uma primeira abordagem desta, ser um primeiro estudo do próprio diploma e poder partilhar aqui na comissão o seu sentimento prévio, acho que poderá de facto ajudar a que este tipo de matérias mais transversais sejam encaradas de outra forma, que ao fim e ao cabo um pouco se faz com as iniciativas europeias, não é? Com aquela apreciação liminar. Mas não posso deixar de dizer que nesta matéria, como noutras, não me revejo nisto que a Sra. Deputada Rita Rato disse, porque os relatores são livres de fazer o que muito bem entenderem, e nós ou votamos sim, não, ou abstemos, concordamos ou não, e cada um de nós faz o melhor que sabe e aborda os relatórios, sejam eles quais forem, sobre as matérias que forem, da maneira que melhor sabem, e tanto também relevo político àquilo que entende em cada momento dar mais relevo e não, digamos, à agenda dos outros partidos, mas aquela que é a agenda do seu próprio parlamentar e da própria comissão.
Muito obrigado, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, ia dizer-me mais ou menos a mesma coisa. Enfim, o Partido Socialista aceitou a incumbência que lhe cabe de fazer este parecer. Portanto, o debate que tivemos teve apenas um único propósito, que é de sublinhar, e creio que isso corresponde ao espírito da Sra. Presidente, que este nosso relatório é um afluente, portanto é um contributo. Aliás, como o Sr. Deputado Duarte Marques sabe, até tem nomes diferentes no Parlamento Europeu. Há um parecer, digamos, não sei, há um relatório e um parecer, não é? Pronto, há um relator, há uma comissão relatora e depois chama-se uns pareceres, são os AVI, o relator para parecer. E, portanto, que contribuem, e, portanto, esses contributos dessas comissões devem ser feitos antes da comissão principal fazer o seu parecer final e, portanto, e traduz ou não traduz, também de acordo com a mesma liberdade do relator, os contributos que vêm das comissões, chamamos-lhe assim, adjuvantes. E, portanto, peço ao relator do Partido Socialista que, naturalmente, usando toda a liberdade que tem, mas que, portanto, aspectos culturais, aspectos de política de juventude, a questão do trabalhador estudante, enfim, no seu critério, independentemente de contributos que venham dos outros grupos, mas no seu critério, pareceres que sejam específicos da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, competente também em matéria do desporto e da juventude, e que possam enriquecer a reflexão geral em sede da Comissão de Trabalho. Também dentro da mesma matéria, nós teremos que dar o nosso parecer e aprová-lo antes do prazo final, aí uma semana antes. Pelas minhas contas, isto apontará para o dia 13, mas esse dia 13 está prejudicado por causa das jornadas parlamentares do Bloco. Já deu aqui um problema com a audição que tínhamos com o Sr. Secretário de Estado do Desporto, já lá vamos, e, portanto, em princípio, será agendado para a reunião que teremos que agendar para amanhã, de dia 14 de março, se eu não estou a dizer exatamente. Uma vez que essa será a última reunião antes do termo da discussão pública do Código de Trabalho. De qualquer forma, os serviços farão uma verificação de calendário com a Comissão de Trabalho, para não estarmos aqui a fazer contas erradas, e, portanto, porque eu admito que possa ter que ser uma semana antes. Admito que este parecer tenha que ser aprovado uma semana antes, ou seja, na sessão de dia 6 de março. Admito. Mas, de qualquer forma, nós verificaremos isso com os serviços e comunicaremos ao relator que, entretanto, o Partido Socialista nos fará chegar quem será o senhor ou a senhora deputada.
Posso já fazer o seu deputado Carlos Genes.
Ah, será o seu deputado Carlos Genes. Muito obrigado. Pronto. Acontece, são coisas que sucedem. Muito obrigado. Senhor deputado Carlos Genes, a sua designação foi devidamente saudado e celebrada de uma forma particularmente sonora. Muito obrigado. Eu venho, aliás, numa reunião no Uzbequistão, mas não houve celebrações, partindo de cálice de vodka. De informação, e que é sobre o projeto de resolução 220/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda a adoção de medidas que permitam um efetivo aproveitamento dos fundos comunitários dedicados ao setor cultural, este acordo ortográfico. Bom, isto far-se-á uma discussão em plenário. E, portanto, será feita diretamente a discussão em plenário. Quanto ao Partido Comunista, nós pedimos à Comissão, ou pedimos ao Partido Comunista, que nos indique uma data em que esteja em condições, ou que lhe convenha, fazer o agendamento em comissão do seu projeto de resolução 217/12, que tem a ver com a questão dos espaços. Uma vez que... Sim, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós pretendemos arrastar essa iniciativa quando da discussão da petição da Juventude Comunista Portuguesa. E, portanto, nós gostaríamos de arrastar nessa altura, e, portanto, está dependente disso, porque, pelo que se for necessária a apresentação da iniciativa e a elaboração do parecer, nós estamos disponíveis para isso, sendo que o seu agendamento aguardará o agendamento da petição, que não depende da Comissão nem dos grupos parlamentares, portanto, depende da Sra. Presidente e da determinação da Conferência de Líderes em função da lista de espera que está colocada. E, portanto...
Bom, e também se essa petição baixará para nós ou não, não sabemos. Pode ir para a Comissão de Transportes, para a Comissão de Economia.
Porque diz respeito a um decreto de lei de mobilidade do anterior governo do Partido Socialista no que diz respeito aos espaços 4, 18 e sub-23. Ainda que se tratando de matéria de juventude e de estudantes, possa cair aqui. Mas a discussão de há pouco, no anterior ponto, já me levanta dúvidas se os senhores deputados do PSD e do CDS querem que caia aqui ou não. Porque se querem que isto seja tratado setorialmente...
Essa decisão não nos pertence a nós, mas depende. Essa decisão pertence à mesa da Assembleia da República e, nomeadamente, ao Sr. Vice-Presidente que despacha as petições. Só levantei aqui uma questão. Tive dúvidas se essa petição cairá aqui ou não, mas não faço a menor ideia sobre isso. Mas de qualquer forma...
A diligência do Sr. Presidente era no sentido de saber...
A ter uma ideia quanto para o agendamento da discussão, uma vez que a intenção do PCP...
Foi um engano nosso, então, na informação que fizemos chegar à Comissão. Pronto. Porque a discussão será em plenário quando for agendada a petição.
Portanto, temos que fazer a parecer. Não temos. Então, pronto, comunicamos diretamente ao plenário.
Deve ter sido algum lapso na informação que nós fizemos.
Pronto, não, a informação que tínhamos é que o PCP queria fazer a discussão em comissão para a votação em plenário. Ah, pronto. Então, corrigimos, agradeço, o debate foi útil. Porque corrigimos aqui um erro de informação que tínhamos. Depois, queria também informar que o Sr. Secretário de Estado da Cultura solicitou, por um impedimento da sua agenda, que fosse alterada a data de 28 de fevereiro, que tinha sido marcada ou acordada para uma daquelas audições regulares, não é? Daquelas audições trimestrais, chamamos-lhe assim, que temos que fazer. E, portanto, já foi marcada a nova data, e eu dei o meu acordo para o dia 20 de março. Portanto, estamos nas audições regimentais, enfim, foi a data que sugeriu, e portanto passará para dia 20 de março. Alguma observação? Eu aceitei, mas havendo observações, aceitei essa data, porque é uma questão de calendário, mas se há, não há, portanto só para informar. A próxima audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura das audições normais, chamemos-lhe assim, independente de requerimento dos grupos, será no dia 20 de março, em vez do dia 28 de fevereiro. Também temos que fazer uma nova marcação, em função das jornadas parlamentares do Bloco, uma vez que estava marcado para o dia 13 de março, a audição com o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Eu vou propor o dia 14, mas depende do Sr. Secretário de Estado poder ou não no dia 14. Não é? Portanto, a primeira proposta que vamos fazer ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto é que ele aceite vir cá na manhã do dia 14, mas eu não conheço a sua agenda. Se eu não puder na manhã do dia 14, e nós nesse caso, excepcionalmente, agendaremos outras matérias, uma vez procuramos ter agenda livre para a audição com o Sr. Secretário de Estado, mas, excepcionalmente, agendaremos o parecer da Educação sobre o Código de Trabalho, se de facto tivermos prazo até esse dia. Se não. Se o Sr. Secretário de Estado não puder, proporemos data de 27 de março ou 28 de março. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que o Sr. Presidente se encontra a dar a esta Comissão um conjunto de informações importantes, eu aproveitava também para colocar a questão se está prevista a vinda regimental do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior e para quando, e do Sr. Ministro da Educação. Regimental. Desculpe, do Sr. Ministro da Educação. Sim, 6 de março. E do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior?
Portanto, só têm autonomia da audição as matérias que não dependem do Ministro da Educação. Portanto, a política de ciência e toda a política de educação, incluindo a política de ensino superior, é com o Sr. Ministro da Educação, Nuno Crato, e que virá acompanhado dos seus Estados de Estado, com o seu critério, que será no dia 6 de março. Do PSD, sim. Isso é outra matéria, não é? Portanto, tem autonomia o desporto e juventude, que dependa do seu ministro adjunto, não é? Ministro Miguel Relvas, e o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que depende diretamente do Sr. Primeiro-Ministro, não é? Portanto, são, digamos, as duas secretarias de Estado que têm autonomia neste calendário geral, não é? Portanto, e que as datas são alteradas, uma por nossa conveniência, que as jornadas parlamentares do Bloco, e outra por impedimento do Sr. Secretário de Estado relativamente à data que estava a colocar. De acordo? Bom. Portanto, peço aos serviços que ou ponham-me em contacto diretamente com o gabinete, como fazemos, e depois seguirá o expediente já para a data que for acertada por acordo. Também queria informar que a senhora Presidente despachou favoravelmente o pedido de realização da Conferência sobre Educação Especial, que foi organizada pelo Grupo de Trabalho e que está agendado para o dia 21 de março. Pergunto se de algum grupo existe alguma objeção ao programa que foi distribuído. Não existe. Felicito em particular a senhora coordenadora dos grupos de trabalho e todo o grupo pelo programa que foi preparado. Essa conferência realizar-se-á no dia 21 de março. A senhora Presidente também felicitou a nossa Comissão e o Grupo de Trabalho pela iniciativa. E eu gostosamente transmito essas felicitações da senhora Presidente. Também informo que foram distribuídos relatórios de audições e audiências ao peticionário sobre o acordo ortográfico e do petição da audiência sobre com a Associação de Professores de Teatro. Não temos que aprovar, não é? Não, temos que aprovar. Alguma observação aos relatórios das audiências e à audição? Não? Muito obrigado. Agradeço. Entramos agora no ponto 6. O relatório... Não, plano de atividades da Comissão do Grupo de Trabalho sobre as Guimarães e Braga, capitais da cultura e capital da juventude. Foi distribuído,
creio eu, que todos os seus deputados, nomeadamente os seus coordenadores, apreciaram. Alguma observação ao plano de trabalhos, ao plano de atividades? Não? Portanto, querem fazer uma votação formal? Não, damos por aprovado, por consenso unânime da Comissão, o plano de atividades do Grupo de Trabalho. Enfim, desejo uma boa execução e, sobretudo, frutuosa execução e acompanhamento das atividades destas duas capitais portuguesas, Braga e Guimarães, o Minho em alta, que capitaneia a Europa em matéria de cultura e de política de governo. Muito bem. Passando ao ponto 7, que é uma nota de admissibilidade sob a petição de iniciativa da cidadã Ana Rita Pinto, e creio que outros, é a primeira subscritora, é? Dizem-me que sim, e eu não tive a ocasião de ver. Ah, e aliás tem mais de 4 mil assinaturas, portanto é uma petição que subirá a plenário, que pede a alteração da legislação de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino recorrente.
Não, pede que a alteração não tenha efeito.
Neste ano letivo.
Em 2012.
Pede que não tenha efeitos, então não está bem. Não está bem, não é?
Agora estava a começar a
alterar. Não está bem. Exatamente. A designação não está bem e, portanto, o objeto da petição é que só produz efeitos no próximo ano letivo. É isso?
Não produz ainda em 2012, só no outro. Nos acessos de 2013. Nos acessos de 2013. Portanto, a ideia é que só produz efeito para os acessos posteriores a 2012. Portanto, alterar a classificação. É aqui a petição que indica, isso é a base dessa petição pública.
Bom, o objeto da petição é a alteração ao meio do ano letivo. E, portanto, o que pede é que se aplique apenas no próximo ano letivo. Esse é o objeto da petição. E assim deverá ser dito, o que está aqui sublinhado é a decisão do Conselho de Ministros. Não é? Portanto, a petição, o objeto da petição é que o decreto-lei não se aplique ao ano letivo em curso, mas apenas ao próximo ano letivo. E, portanto, isso deverá ser traduzido na síntese da petição, para que não surjam dúvidas no entendimento da intenção dos peticionários. O que está a ser dito, os cidadãos abaixo-assinados vêm por este meio contestar a alteração injusta e imoral das condições de acesso ao ensino superior a meio do ano letivo, portanto é a linguagem que usa, e pedem a sua imediata revogação até ao próximo ano letivo. Bom, enfim, a linguagem juridicamente é imprópria, mas a intenção dos peticionários percebe-se é que a aplicação do decreto-lei se faça apenas para o próximo ano letivo, ainda que a linguagem usada não seja correta, o bom intérprete deve corrigir e, portanto, é esse o seu sentido. Portanto, no fundo, era, não é uma revogação, é uma não aplicação ao ano letivo em curso e apenas a aplicação para o próximo ano letivo. É este o objeto. De qualquer forma, portanto, feita esta precisão quanto ao objeto da petição, o que temos que apreciar é a nota da possibilidade que foi distribuída. Pergunto se existe alguma observação. Que é positiva, não existe, portanto, nós não temos que votar a nota da possibilidade. Ah, é? Pronto, temos é que admitir a petição. Portanto, a petição é admitida, não há nenhuma observação. Será feita a correção na identificação da petição para tornar inequívoco o seu objeto, portanto, que é não aplicação do decreto-lei no ano letivo em curso e aplicar-se apenas ao próximo ano letivo. E o deputado relator será designado oportunamente pelo PSD e deve apresentar o relatório até ao dia 10 de abril próximo. Muito obrigado aos serviços também pela preparação da nota de admissibilidade. Passamos ao ponto 8, que tem a ver também com uma iniciativa de apenas de um cidadão, é uma iniciativa individual, como a outra, e que tem, ou como objeto, solicita a abolição do acordo ortográfico. Bom, aqui pôs um debate entre mim próprio e os serviços, e eu entendo que nós devemos, ou pelo menos, enfim, que não temos razão, enfim, já veremos pelo debate, uma vez que eu não li a petição, que os serviços suscitaram a questão do indeferimento liminar da petição. E eu creio que não cabe a aplicação desta matéria, e digo porquê, desta norma, e digo porquê. Pelo menos na situação como foi descrita. O indeferimento liminar de uma petição é uma sanção particularmente severa. Não é? Portanto, o que nós estamos a dizer a um cidadão, um grupo de cidadãos que se nos dirija, é que a sua iniciativa é impertinente. O que não é a mesma coisa de uma petição redundante. Quer dizer, nós podemos ter uma petição que é redundante, isto é, que aborda uma matéria que nós já apreciamos, mas o exercício do direito de petição não é impertinente. Nós é que já apreciamos essa matéria e, portanto, vamos dizer provavelmente a mesma coisa. Bom, mas o cidadão exerceu pertinentemente o seu direito. É uma questão completamente diferente. Não é? Se há uma questão redundante, o novo relator o que tem é a sua vida facilitada, porque limita-se a aplicar à petição a mesma doutrina que já foi aplicada. Quer dizer, nós só devemos aplicar esta sanção no momento. O que é que a lei diz? Diz assim: a petição é liminarmente indeferida quando for manifesto que visa a reapreciação pela mesma entidade de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação. Ou seja, nós só devemos aplicar isto se da leitura da petição virmos que o cidadão ou cidadãos que se nos dirigem visam, de uma forma impertinente, confrontarmos de novo com a mesma matéria que ele sabe ou eles sabem que nós já apreciamos. Isto é alguém que está aqui a amassar-nos. Não é alguém que inocentemente nos vem aqui a sujeitar a mesma apreciação. Bom, porque, enfim, nós temos que respeitar os direitos de cidadania dos cidadãos. Se alguém nos sujeita a mesma questão, que são questões que tiveram grande ressonância, nós não podíamos presumir que ele já sabia, a menos que da leitura do texto isso resulte claro, ou que nós saibamos pela tramitação. Quer dizer, resulta claro que veio aqui, não teve acolhimento e então alguém ou um seu amigo renova a intenção. Bom, portanto, este é o meu entendimento da lei. Sou pena de nós estarmos aqui a limitar um exercício do direito de cidadania. Enfim, portanto, este é o meu entendimento. Mas sujeito isto à apreciação do plenário e dos grupos que não têm. O meu entendimento é jurídico, não é político. E também ninguém tem que concordar necessariamente com a minha interpretação jurídica. Senhora Deputada Rita Rato, me inscreveu-se.
Obrigada, Senhor Presidente. Dizer-lhe que as dúvidas que o Senhor Presidente aqui colocou também partilhámos a quando da recepção do expediente da Comissão e da decisão que nos era sugerida. Isto porque, por questão de princípio, também entendemos que a participação cívica dos cidadãos deve ser estimulada e, portanto, esta resposta podia não ser bem entendida por parte do peticionário. Acontece que também fomos consultar a Lei das Petições e do Regimento da Assembleia e, de facto, determina exatamente isso que o Sr. Presidente leu. E, portanto, do ponto de vista do princípio, compreendemos a interpretação e a reserva do Sr. Presidente, sendo que também creio que se não abrindo precedentes, pode ser importante colocar ao senhor peticionário a possibilidade que tem de reequacionar o seu texto. E a partir do momento em que o faça, tendo em conta, porque a lei também diz isso, não é? Desde que tenham existido alterações de fundo nessa matéria, não é? E de facto aconteceu, porque um conjunto de instituições públicas não está a aplicar o acordo ortográfico, se o peticionário entender isso, também facilmente reformula ou justifica a pertinência da apresentação da sua petição, tendo em conta a realidade concreta de algumas instituições públicas e não só, não estarem a aplicar o acordo. Portanto, tendo em conta isto, eu acho que pode assegurar mais a Comissão e a Assembleia da República, não permitindo a abertura de um precedente. Mas também, se essa for a decisão, não terá oposição liminar da parte do PCP. Porque compreendemos que, inclusive, está em discussão na Assembleia da República a petição, mas com um objeto diferente, que é a realização de um referendo sobre a aplicação do acordo ortográfico. Não é exatamente nos mesmos termos, porque esta petição defende a abolição do acordo ortográfico. Portanto, uma defende o referendo, que pode ter um fim mais feliz ou mais infeliz, de acordo com as perspectivas, mas esta defende, de facto, a abolição. E, portanto, compreendendo também, à luz da lei, à letra da lei, de facto, o que a lei diz, também creio que, no contacto com o peticionário, se colocar essa questão, também deve ser facilmente entendida, deve ser entendida por parte do peticionário, mas também acompanharemos as opiniões dos outros grupos parlamentares, no sentido também de perceber qual é que será a opinião, a conclusão que sairá daqui.
Bom, eu agradeço a intervenção do Sr. Deputado Rita Rato, portanto, mas intervenho outra vez, peço desculpa aos colegas, para esclarecer o meu pensamento e, enfim, também aqui uma troca de impressões que tive com um membro do, enfim, uma técnica dos serviços da Assembleia sobre esta matéria, para esclarecer o meu pensamento. Eu, obviamente, estarei de acordo que, admitida a petição e que na primeira contacto que façamos com o peticionário, o informemos que ainda recentemente apreciámos uma outra petição e que a Comissão se pronunciou assim e assado. E que ele faça a favor de nos dizer se entende que há novas questões. Bom, e isso enriquece o nosso e dá mais utilidade ao nosso trabalho. Isso é uma questão. E podemos até retirar para esta consulta algum fundamento da mesma norma, como inspiração. Mas isto é um caso completamente diferente do indeferimento liminar. Uma decisão de indeferimento liminar significa o quê? Que chegou aqui a petição e bateu na trave. Ponto final, parágrafo. Portanto, nós fazemos esse juízo, não admitimos a petição e informamos o peticionário de que a sua petição foi liminarmente indeferida. Ponto final. Nem há nomeação de relator. Fim de conversa. E isso é que é particularmente severo. Isso é que é uma decisão de indeferimento liminar. Não é, bom. E por isso é que eu julgo que nós devemos ser particularmente rigorosos e estritos na interpretação da lei e só aplicarmos, nos exatos termos aqui, for claro, quando for manifesto, isto é, nós achamos que é manifesto, que o peticionário usou um expediente, usou um truque, chamamos-lhe assim, é o que está dito, que para nos forçar a reapreciar pela mesma intenção algo que já sabe que nós já apreciamos em determinado sentido. E, portanto, foi esta questão, e por escrúpulo jurídico, que eu quis reagir e que demorei, estou a demorar um pouco este debate para esclarecermos o nosso entendimento sobre isto. Sr. Deputado Amadeu Albuquerque.
Sr. Presidente, muito telegraficamente, para dizer que da parte do PSD nos parece equilibrada esta solução que está consagrada na conclusão da nota de admissibilidade, que é precisamente a de confrontar o peticionário e solicitar-lhe que indique se existem elementos novos que justifiquem a revisão desta matéria e, portanto, que nós somos totalmente favoráveis, em resumo da discussão, a esta conclusão que veio da nota de admissibilidade dos nossos serviços técnicos.
Bom, eu já digo depois. Deputada Gabriela Carvinhas.
Sem prejuízo de uma leitura mais, uma interpretação mais correta do ponto de vista jurídico do regimento, nós pensamos que deve ser aplicado aqui eu acho que, francamente, se esta petição vai no mesmo sentido de outras petições que já tiveram resultados definidos, eu julgo que o indeferimento liminar deverá ser fundamentado na redundância, digamos assim, desta petição. No entanto, eu confesso que é difícil para nós tirarmos ilações sobre o expediente. Como é que se pode inferir que o expediente desta petição tem caráter, enfim, apenas para causar perturbação nos trabalhos? É difícil tirar essa conclusão. Portanto, se a fundamentação for simplesmente porque já houve outras petições com o mesmo objetivo e que já tiveram o seu resultado e que é público, penso que o indeferimento liminar poderá eventualmente ter pertinência, salvo melhor opinião do ponto de vista jurídico. Relativamente à eventual consulta, para sabermos se existem novos elementos que levem a esta iniciativa, também não me parece mal, não sei como é que se articula uma coisa com a outra. De qualquer maneira, repetir uma petição para o mesmo motivo e com as mesmas fundamentações todas que já foram feitas antes, a nós parece-nos um bocadinho redundante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta questão, aquilo que nos parece é que a petição que é apresentada, não sei, temos dúvidas que se enquadre exatamente no sentido do que diz a nota da admissibilidade num tema já coberto por outra petição. Apesar de versarem sobre as mesmas questões, digamos, aquilo que esta petição pede é a abolição do acordo ortográfico. A petição 62 ou 63, já não lembro qual é que era, que ainda há dias apreciámos aqui, não ia exatamente no mesmo sentido. Já tivemos em 2008 outras, de facto, mas nós quando temos sessões legislativas, também mudamos a sessão legislativa. Nem é a legislatura, é a sessão legislativa, e também apreciamos, por vezes, os messos documentos que foram entregues em sessões legislaturas anteriores. E aqui estamos a falar, fala-nos a nota técnica de uma petição de 2008. Quer dizer, eu só, sem consultar mais profundamente, e era isso que eu queria dizer, sem consultar mais aprofundadamente a lei das petições, o regimento e o grupo parlamentar, para perceber o que é que noutras comissões, se já há precedentes sobre estas matérias que o CDS tenha intervindo, não queria aqui tomar uma posição final sobre isto. Eu pediria, se nós pudéssemos apreciar a nota de admissibilidade na próxima reunião, para consultar o grupo parlamentar, até para perceber se noutras questões, noutras comissões, qual tem sido o entendimento dos deputados do CDS.
Eu não, enfim, nós temos um prazo, eu não tenho objeções, vou dizer assim, eu não tenho objeções em que seja, apesar do que disse, que procedamos na base da nota de admissibilidade que foi preparada. Implicitamente o que estamos a fazer é que, foi esse o escrúpulo, por uma questão de escrúpulo que eu quis aqui debater e suscitar a questão, nós estamos a não indeferir liminarmente a petição. Porque o que a lei, quer dizer, nós ao admitirmos uma petição estamos a não indeferi-la liminarmente. O que fazemos depois com ela é da liberdade do relator e da comissão. E, portanto, provavelmente, mantendo-se o entendimento, nós aplicaremos o mesmo entendimento. O que eu estou a dizer é que uma questão... Nós não estamos impedidos de apreciar matérias redundantes. E nós devemos fazê-lo. Quer dizer, se há uma questão... Por exemplo, nós hoje discutimos uma questão sobre o pequeno almoço nas escolas. Se amanhã ou dois para amanhã, daqui a 15 dias, outro grupo de pessoas nos suscita com o mesmo outro ângulo a mesma preocupação do pequeno almoço das escolas, nós não temos outro remédio, sob pena de negarmos os direitos de cidadania, se não apreciar essa comissão, essa petição, receber na mesma as pessoas, discutir com elas, dar-lhes a atenção que for devida e necessária, solicitarmos não outros ângulos, mas nós não podemos fazer senão outra coisa, nós temos que o fazer. Não podemos dizer, não, nós já tratámos do pequeno almoço, meus caros amigos, agora não tratamos mais do pequeno almoço. Não, não. Só se percebêssemos, pelo processo, pela iniciativa, porque eram as mesmas pessoas, não é? Que eram pessoas que nos vinham aqui maçar. Quer dizer, que já sabem que nós demos o tratamento, demos toda a atenção. E esse é o único caso em que a lei nos diz que temos que interferir. Diz assim, eu vou repetir a lei. A petição é liminarmente interferida quando for manifesto. Não é? Há indicadores manifestos pelo texto, pelos peticionários, que visa que a sua intenção é obrigar-nos, a reapreciar casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do mesmo direito, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação. Isto é, eles para fazerem isso tinham que dizer, não, olha, vocês no pequeno almoço acharam que era... Só no princípio do mês, que é a questão que eu coloquei aqui, e não,
nós agora verificámos que não é só no princípio do mês, é todos os dias que as crianças estão com carências alimentares. E, portanto, o vosso pressuposto foi alterado e, portanto, pedimos que reaprecie. Bom, e, portanto, isto é em deferimento liminar. Bom, dito isto, portanto, a nossa decisão hoje, bom, eu aceito, não é? Se calhar é uma boa ideia, como os serviços técnicos da Comissão fizeram, que com base nesta ideia nós tiremos uma outra, que é, nós admitimos, mas já agora informamos os peticionários, a questão já foi tratada, vejam lá se têm mais alguma coisa a acrescentar, para que o nosso processo não seja totalmente redundante. Mas mesmo que vier redundante, seja, nós não podemos negá-lo, nós temos que fazer na mesma. Portanto, eu aceito a sugestão de que procedamos na base da nota de admissibilidade. Bom, e quanto à questão do acordo autográfico, eu não quero ser bruxo, mas porque se está a passar na sociedade portuguesa, nós vamos ter que tratar desta matéria várias vezes. Não tenho menor dúvida sobre isso. Não tenho dúvida. Acho que isso é. Acho que está na cara que é uma matéria que vai ter que acontecer várias vezes daqui até 2014 e se calhar depois de 2014. Não tenho dúvida sobre isso. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
E o que é que acontece se surgir petições como esta, assinadas apenas por um peticionário, todas as semanas para querer discutir o acordo ortográfico, Sr. Presidente?
Bom, isso é uma questão que já foi suscitada e chama, já agora o que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas expõe é pertinente. Mas isso tem a ver com outro problema que também já aqui foi solicitado e creio que noutras comissões, que é o cabimento de petições que têm apenas um cidadão, não é? E que desencadeiam todo o mecanismo. E, portanto, isso é uma questão que deve ser tratada no regimento, já que, salvo erro, já trocámos impressões, e nós próprios, quer dizer, se nos virmos diante de uma enxurrada, podemos, por exemplo, já agora, portanto, se está na cara que vão vir 20, esperamos e tratamos 20 por atacado, é o que eu sugeriria. Não é? Pronto, já agora, enfim, temos que organizar jogo, não é? Portanto, estamos daqui de dois lados a jogar, não é? Portanto, já sabemos que vão vir uma série delas e então guardamos e temos é que ver se violam prazos dos cidadãos, se estamos ou não a violar e, portanto, fazemos nós essa agregação. Mas isso, enfim, temos que estar atentos. De facto, se isso consumisse, digamos, recursos do nosso trabalho e do nosso tempo em termos excessivos. E isso também peço que chame a atenção das lideranças dos grupos parlamentares, porque admito que essa matéria tenha de ser suscitada junto à Conferência de Líderes e que ultrapasse a nossa competência. Portanto, eu não tenho nenhuma objeção a que se proceda, só queria tornar clara que nós não estamos a tomar, nem a preparar a tomada de uma decisão de indeferimento limitado. Liminar. Nós estamos a admitir a petição e, portanto, o PSD designará um relator e apresentará o relatório até ao dia 10 de abril. Bom, agora acho bem que se enriqueça este processo, chamando a atenção do peticionário, do que já se passou antes e, portanto, pedindo-lhe, até quando ele cá vier, não em plenário, mas provavelmente para se reunir apenas com o relator, porque isso, pronto, já agora respondendo à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, nós também já tomámos, não é uma regra automática, que nestas petições, normalmente, salvo excesso de tempo, nós não agendamos a audiência para a Comissão, ou agendamos. É o relator, portanto, que reúne no sistema mais informal. Pronto. Mas, portanto, nós próprios já aplicámos uma graduação que não temos o cerimonial sequer de reunião em comissão com petições que têm apenas um subscritório. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, só duas notas. Em relação a esta questão que a deputada Gabriela Canavilhas pôs e que é pertinente, eu recordo que nada obriga a que o peticionário, a petição como petição, seja sequer ouvido, se não me engano. Portanto, já é um... Sim, mas não é do regimento, ou seja, nada impede que a Comissão decida, por exemplo, se acontecesse, que era possível, haver uma enxurrada de petições de igual teor ou de igual conteúdo, vá, sobre o mesmo tema, que a Comissão deliberasse o mesmo relatório também servir para as petições todas. E não é obrigado a ouvir as pessoas, além de que, em todo caso, eu fiz questão de levantar essa questão, eu julgo que esta petição não é exatamente coincidente com aquelas que estavam apreciadas na nota técnica, ou então que elas já tinham passado há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu peço desculpa de ter demorado algum tempo, mas achei que era útil para esclarecer o nosso entendimento jurídico, sobretudo nesta matéria. E uma vez que estamos pressionados de tempo, eu ia pôr o 9 e o 10. Também nesta, ano anterior. Sim, senhor. Está designada a senhora deputada. Sobre o corredor ortográfico, é a senhora deputada Nilza de Sena, que será a relatora. Discutimos, se não se importam ao mesmo tempo, os pontos 9 e 10, notas de admissibilidade. Alguma não tem observação especial? Alguma observação? Às notas de admissibilidade que foram distribuídas? 9 e 10. Que é o Estatuto do Bolseiro de Investigação e recrutamento de docentes de educação especial, entre Madeira e Continente. Não? Portanto, estão ambas admitidas nos termos das respectivas notas. O PS e o PSD comunicaram-nos-ão os respectivos relatores. Não havendo outros assuntos, está encerrada a reunião. Desejo a todos uma boa terça-feira de Carnaval.